Bem-vindo à taverna da Nuta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna da Nuta Garela. Hoje, começando um pouquinho atrasados aí, culpa do Photoshop, Adobe, para com essa palhaçada de ficar usando meu HD para fazer as coisas que o teu programa deveria fazer. Mas tudo bem. Desabafos à parte, galera, hoje nós vamos falar sobre o uso de props nos RPGs, né? Os RPGs, pra quem não sabe o que são props, são coisinhas que nós utilizamos aí pra dar mais, não dinamismo, pra dar mais vida pro jogo, né? Pra gente usar aí pra melhorar grid, ambientação e etc. Um exemplo básico de props são miniaturas. Acho que é o exemplo mais básico que a gente pode fazer, mas não é o único. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E para isso trouxemos aqui novamente o nosso querido Detona. Seja bem-vindo novamente.
Sumido por muito tempo, mas estou de volta.
É isso aí. Na verdade, acho que tecnicamente foi uma taverna só que tu tá sumido, porque as outras todas a gente falhou, né, Jujuba? Inclusive, já antes que eu seja cobrado ao vivo aqui, o concurso de sorte, como a gente atrasou a taverna, vai ser feito no final da outra mesa, tá? Então, se você tá aqui querendo saber quem que vai ganhar o quê, fica até o final da mesa de ordem... tava falando de ordem? Da mesa de chaves da torre, e daí, depois disso, nós devemos fazer aí o nosso concurso de sorte, beleza, galera? Então, vamos para a nossa conversa. Minha câmera tá muito pra cima aqui, estranho. Enfim, bom... Props. Juju, tu que propôs a pauta, tu pensou nisso por algum motivo, ou simplesmente tirou da cabeça, ou eu tinha escrito em algum lugar e esqueci?
Na verdade, quando eu tinha perguntado no grupo da equipe, foi uma das sugestões, se eu não me engano. Não lembro de quem que foi, porque já faz um tempo. Mas foi uma das sugestões, falar sobre uso de props, uso de músicas... grid, miniaturas, fotos, imagens, no caso de mesa presencial, mapa, né? Às vezes até pessoas que têm muito saco ou muito tempo livre, documentos, assim, sabe?
Entendi. Bom, vamos lá então. Bom, o que eu acho sobre o uso de props no RPG... bom, eu sou suspeito para falar, o James, acho que do Movimento RPG é uma das poucas pessoas que jogou comigo presencialmente, o James e a Karina também já jogou comigo, mas acho que não, a Karina nunca jogou comigo, olha só. Mas enfim, poucas pessoas jogaram comigo presencialmente, o James coincidentemente é uma das pessoas que jogou e coincidentemente uma das pessoas que participou de uma mesa que eu fiz um dos props que eu mais me dou aí méritos, vamos dizer assim. Eu fiz um mapa... Eu desenhei todo no mapa e tal, eu envelheci um papel com café, aquele esquema que tu faz, depois ele secou, daí depois eu desenhei nele todinho, fiz todo o mapa da dungeon, depois eu comecei a queimar o papel em vários pontos específicos, porque a ideia é que era um templo do fogo, e daí eu escrevi todas as dicas que precisavam ser dadas para aquele templo dentro do papel, só que depois disso eu vim riscando as partes com uma caneta que ela é apagada com calor. Então, pros jogadores, tinha um monte de rabisco, assim, que não fazia um sentido nenhum, sabe? Eu tenho esse mapa até hoje, se eu tivesse me preparado... Eu não faço ideia onde tá, mas enfim. E daí eu peguei esse mapa todo, escrevi, e também escrevi algumas coisas com aquela caneta que tu... Sabe que usa, que é uma caneta que a galera usa pra marcação de coisa de balada, que daí tu consegue ver só com a luz negra, sabe?
Aham. Uhum. Tinta invisível.
Isso, tinta invisível. E a ideia era o quê? Sempre que eles usavam visão arcana, a gente tava jogando D&D 3.5, sempre que usavam visão arcana, eu entregava a caneta pra eles, que ela vinha com uma lanterninha, e eles usavam a lanterninha e conseguiam ver as dicas. Então foi muito legal, eles demoraram muito tempo pra entender qual que era a ideia do mapa, até que um deles conseguiu, com uma visão arcana, entender que o fogo é o segredo, sabe? Uma coisa assim, eu não me lembro exatamente o que eu escrevi, e daí eles utilizaram um isqueiro pra aquecer o papel, e daí as palavras foram aparecendo, assim, sabe? Foi muito bacana, assim, ver os jogadores, tipo... percebendo que... Eu acho que eu já falei essa história 1 milhão de vezes nas tavernas, mas enfim. Mas ver os jogadores percebendo que o negócio ser... E aparecendo, sabe? Então, esse foi só um dos que eu fiz. Cada templo eu meio que fazia um esquema do tipo. Templo de terra, eu também tinha que passar grafite pra aparecer as palavras. Enfim, cada um deles eu fiz um esqueminha. E, cara, isso é uma coisa que é muito legal e que eu aconselho fortemente se você tem um tempo livre aí. Às vezes não é uma coisa muito trabalhosa pra fazer. Às vezes você já vai fazer no digital. Às vezes a galera perde um tempo absurdo escolhendo música e tal. Dá um props desse tipo, se você vai fazer uma mesa presencial, vale bastante a pena. Os jogadores vão, sabe, vai ficar aquela a mesa que fica marcada, assim, sabe? Eu vejo muita gente hoje fazendo também documentos, né? A Juba até comentou. Eu tenho um dos narradores que narra pra mim hoje, porque a gente joga uma mesa Cyberpunk Red. Eu já falei várias vezes dele aqui, inclusive eu falei sobre a mesa que a gente tirou vários uns em Cyberpunk, não sei se tu lembra, Jujuba. E daí nessa mesa ele sempre faz uma, ele usa a IA, hoje em dia ajuda bastante, e com a IA ele faz uma espécie de podcast que a cidade tem com as notícias do dia anterior. Então tem dois podcasts, um que é oficial, que passa na televisão, e o outro que é um podcast meio que clandestino, assim, um cara que fala as verdades. E daí é legal porque, tipo assim, as coisas que tu faz são, eles falam nesse podcast ao mesmo tempo que tem coisas sobre coisas que a gente não fez. Por exemplo, a gente sabia que alguém explodia um local específico. Se a gente não vai lá, paciência, é um RPG de mundo aberto, não precisa fazer todas as quests que existem no mundo, mas as consequências disso a gente vai saber depois no podcast, sabe? E daí também tem dicas de, por exemplo, assim, vai estar chovendo, não vai estar chovendo, essas coisas são importantes nesse mundo que tem chuva ácida, que tem poluição pra caralho, a gente tem que se preparar com os personagens também. Então, assim, é uma parada que é muito legal. É uma coisa que deve dar um trabalho absurdo, ele deve roteirizar e depois tem que mandar uma IA fazer e gravar e editar, né?
Mas é uma... Que IA que ele usa pra fazer isso?
Cara, eu até posso te mandar, ele me mandou um nome, é uma IA gringa, assim.
Por favor.
A do oficial, ela parece uma moça falando, assim, realmente, não parece uma IA. Mas a do clandestino tem muita cara de IA, mas ele disse que foi proposital, que ele pegou uma voz meio robótica mesmo, porque o cara meio que modula a voz dele pra não ser reconhecido, porque é clandestino, né? Então, mas assim, é uma coisa que eu acho muito bacana. E esse mesmo narrador, no passado a gente teve uma mesa de mago, o Despertar, e ele, a gente jogou em Chicago na década de 90, se não me engano, 80, não me lembro exatamente. E ele imprimiu todas as capas do jornal, em papel de jornal, do ano inteirinho, tá ligado? E botou, tipo, numa pasta e tal. E todos os dias a gente podia olhar a capa do jornal atual, e a capa do jornal atual tinha dicas do que ia acontecer no dia da missão. Então, por exemplo, assim, ia ter uma feira sobre tal coisa. Alguma coisa da missão ia estar lá, tá ligado? Então, tipo, eu achei muito, muito bacana, assim. Eu acho até hoje... que esse é um dos narradores que eu tenho que mais, sabe, tipo, se preparava realmente para as missões. Tanto que eu saía, contexto para algumas pessoas não vai fazer sentido, mas eu saía, tipo, de uma cidade para outra para jogar com ele, basicamente, assim, tipo, viajava uma hora ida e uma hora de volta de madrugada para jogar na casa dele, assim, semanalmente, sabe? Então, como jogador e como narrador, dá pra entender por que que a gente faz esse tipo de coisa. Como jogador, é o que me fazia não querer faltar as sessões, e como narrador é perceber como os jogadores gostam disso e isso marca eles de alguma forma, sabe? Mas falei pra caralho agora, Juba, tem alguma...
Eu prefiro deixar pro Detona primeiro.
Vai lá, Detona.
Não, que isso, eu faço questão da Jujuba falar. Eu acho que ela...
Ô, Detona, onde você mora?
Não, pode falar primeiro, eu tô catando aqui coisas pra poder...
Aham, tá. Bom, eu não sou tão experiente com o uso de coisinhas, tanto eu mesma usar coisinhas como mestre, quanto pessoas usarem isso comigo, porque... Não faz tanto tempo assim que eu jogo RPG, na verdade. Tipo, aqui no movimento a gente tem... às vezes a gente tem um grid, às vezes tem... Às vezes não, sempre tem música. Mas geralmente não é algo tão, tipo, é puta elaborado, igual tu tá falando, saca? Tipo, tanto porque é recurso também. Eu acho que no presencial tem como fazer isso muito melhor, sabe?
Então, eu já falei algumas vezes também, pra mim foi uma... Inclusive tem um podcast que eu gravei com a pessoa que eu vou citar agora, que é o Márcio Moreira, lá do Perdidos no Play. A gente falou sobre utilização de props, inclusive esse foi o tema, num podcast falecido, que o... falecido não, ele existe, tá em ato eterno, né? Que é o Movimento RPG Podcast, tem aí no feed, pra se vocês quiserem ouvir, tá lá no site, é mais fácil de encontrar. E lá a gente falou sobre o uso de props, e cara, ele tem um canal, né, o Perdidos no Play, ele e o Ramon, e eles, eu, na época que eu conversei com ele, eu tava viciado numa campanha que ele tá fazendo de Mago Ascensão, e cara, ele fazia no digital muitos props, assim, ele fazia documentos, fotos, sabe, tipo, foto do local onde os jogadores estavam, e, tipo, o que tava lá era importante. Tu, olhando os documentos, olhando as coisas que ele preparava, tu conseguia, literalmente, pistas. E os jogadores participavam junto com o chat, assim. Então, é uma coisa muito bacana, sabe? Pode falar,
Ju. Mas isso exige uma certa habilidade da pessoa, não?
Com certeza. Ele fazia com Photoshop. Mas, hoje em dia, a IA, o Bing, Imagens, o sei lá, o que tu quiser usar aí... Te ajuda muito a fazer esse tipo de coisa.
Ah, um Stable Diffusion também tem.
Existem vários que tu pode construir. E depois, lógico, a maioria deles vai exigir que tu faça um tratamento no Photoshop, alguma coisa do gênero. A mesa que eu tô narrando de Mago Ascensão, eu criei o hotel lá, o rei do Alegria de Viver. Eu criei com a IA. A imagem... Não, na verdade não. Eu comprei no banco de imagem aquela imagem, se não me engano. Mas eu montei ela, basicamente, remontei ela toda. E eu coloquei vários elementos com a IA, criando pontos específicos com o Photoshop. Porque o Photoshop também tem um gerador de imagens, né, internamente. Então, assim, às vezes eu pagava uma parte e ia gerando até gerar uma cor específica que eu queria, que eu botava o prompt. Então... Existe também esse universo onde você pega uma imagem e vai trabalhando ela, mas também com o IA você consegue fazer muitas coisas. Logicamente, se você é ilustrador, você consegue fazer coisas muito mais legais. Se você tiver grana para pagar ou investir num ilustrador, eu aconselho fortemente. A gente tem algumas artes que são características do movimento RPG, como por exemplo a guilda, né, a vila de MRPG ilustrada, tem também a Argonal voando na vila, né, nós temos também a própria mansão de Spector à frente dela, a Catedral do Santo Bruxo. Então, são algumas artes que te ajudam, essas artes elas ajudam muito o digital a funcionar. E os mapas que você pode caminhar pro digital, eu acho que é uma coisa muito legal também de ser feita. Que é um prop mais simples. Hoje em dia tem 1 milhão de bancos de grids digitais que você pode pegar. E eles dão uma imersão muito grande, assim. Eu tô narrando a mesa de Mago Ascensão e eu tô utilizando a mansão de Spector, né? Tô reutilizando ela, no caso, porque tá dentro de Cerração. Ela existe nesse mundo e é uma mansão diferente, mas... parecida. E eu tô ilustrando a mansão do Spector inteira no Incarnate, lá no programinha de fazer as coisinhas, assim. É trabalhoso pra caramba, demora, mas... E não exige um nível de conhecimento de Photoshop nenhum, só tempo, realmente paciência. Então, assim...
Muita paciência.
É uma questão de tu realmente gostar daquilo que tu tá fazendo e saber que, tipo... É importante também, né, antes de qualquer coisa, que isso a gente sempre fala, que os jogadores precisam merecer esse tipo de tratamento, né? Porque, sinceramente, eu tô fazendo isso pra minha campanha de Mago, porque até, eu vou fazer um elogio ao vivo aqui, ó, tem uma pessoa que tá jogando nessa mesa, que é a Maitê, ela tá jogando tanto na presencial quanto na digital, aqui no movimento, e ela é muito esforçada, o Marcelo também, tem alguns jogadores que literalmente valem a pena tu realmente passar essas horas se esforçando pra fazer um negócio legal pra eles jogarem, imersivo para jogar. Agora, eu só não tô falando de nada do movimento RPG, não é crítica para ninguém, não é roupa suja, porque todo mundo sabe que roupa suja eu lavo na live mesmo. Se fosse pra falar, eu falava o nome da galera. Mas tem jogadores, e isso em várias mesas, que o cara não faz a própria ficha, o cara não sabe nem os poderzinhos que ele pode usar, o cara fica, tipo, tá ali só de corpo presente, sabe? E, tipo assim, quando tem esse tipo de coisa, eu acho que os narradores meio que dão uma desanimada, assim. E, cara, eu acho que tá super certo, tá ligado? Porque, tipo assim, cara, tu vai ali te esforçar a fazer acontecer... Fazer um negócio todo à mão, às vezes, pra uma mesa, pro cara chegar lá e faltar porque ele queria ir assar um churrasco. Sim, eu tô falando de você, Fernando. Então, é uma coisa que eu sinto um pouco assim. Tanto como jogador também. O meu narrador, o André, ele sabe que se eu falto... Cara, eu acho que, sei lá, se eu voltei uma sessão desde sempre na mesa dele, foi muito, assim. Eu deveria estar doente pra caraca, assim, sabe? Então... É uma coisa que eu penso muito, assim, como jogador. Agora, tem narradores que, às vezes, nem o cara mesmo sabe do que a história tá rolando, né? E também, o jogador daí também vai se perdendo. Mas eu tô desvirtuando o assunto. Detona, tem alguma coisa aí pra acrescentar no assunto?
Ou se tenho, inclusive, graças a Jujuba falando primeiro, infelizmente não podemos mostrar na live, porque a não ser que o Douglas consiga, porém eu tenho uma demonstração física.
Manda pra mim no arts que eu boto na live.
Preparo aqui, ó. Apesar do escudo de mestre ser de ordem paranormal, estávamos jogando Skyfall naquele dia, porque o meu livro não tinha chegado ainda. Vou mandar aqui pra você, Jujuba.
Eu vou botar na live.
Vamos lá. Mandei você pra você também. Cara, foi um mapa inteiramente feito de Lego.
Que bonitinho!
Foi tudo feito de Lego e tudo era... dava pra interagir. Tudo mesmo. Todas essas plataformas se movimentavam e tudo era fazer parte da dinâmica do próprio mapa em si. Por exemplo, aquela torre no meio tinha uma arma que tipo, atirava em qualquer um que usava magia, como também... tinha algumas armadilhas espalhadas pelo mapa, tinha um monte de coisa pra galera se tornar mais imersivo. A gente fez essa foi uma one shot que foi feita tipo aqui em casa, porque demos um tempo da aventura principal. Da long shot, da aventura principal, e vamos fazer uma Sidequest, que inclusive essa foi meu amigo que mestrou e ele que disponibilizou esse mapa incrível pra gente jogar. Porém... pode falar.
É uma coisa que eu acho muito legal, há muito tempo atrás, eu comprei umas placas do Lego, umas placas verdes que eles vendem, que elas são tipo chão, né, base assim, e daí com as caixinhas tu consegue comprar e tu consegue montar facilmente uma masmorra. É bem modular, assim, pra quem gosta, vale bastante a pena. E os bonequinhos do Lego, hoje tu encontra o bonequinho que tu quiser no Mercado Livre por um preço bem em conta, assim. Então dá literalmente pra te comprar. Às vezes é mais barato do que uma miniatura, né? Então...
Às vezes, 99% das vezes, é.
Não, tem miniaturas que são bem em conta se tu compra em lote, mas... Né, eu entendi o teu ponto. Então, assim, eu acho que é uma coisa também que vale muito a pena. O problema é que a galera vai falar, pô, mas Lego é caro. Não vou dizer que Lego é barato, a modularidade do Lego e de um papel nem se comparam, mas a imersão, né? E às vezes é aquela parada, o seu grupo pode se reunir e dividir uma caixa, a caixa não vai se desfazer, o Lego ele tem... Eu tenho meu Lego de quando eu era criança até hoje, assim, então... Que nem era meu, acho que eu peguei de alguém, tipo... como é que se fala? Herdei de alguém, tá ligado?
Roubou do vizinho, isso. Parabéns.
Não sou um robãozinho, tá? Absurdo. É quase que eu falo uma coisa. Não vou
histórias
falar.
Dizem o oposto, mas tudo bem.
Eu, ladrão? Agora eu quero saber que histórias são essas.
Não posso expor. Tem que deixar baixo. Mas...
Tá me caluniando ao vivo, é isso mesmo? Você tá vendo isso, Jujuba?
Sacanear o chefe? Nunca.
Tá vendo isso, Jujuba?
Só que normalmente a gente espera pro...
Chama a Karina.
O pós-trabalho pra fazer.
RH.
Também teve outra coisa, que isso daí já foi responsabilidade minha, que o Douglas comentou sobre fazer um mapa, jogar café e esse tipo de coisa. Então, mesa de ordem, como já sabem, exige um certo tipo de preparo, muitas vezes, pra fazer ela e tornar ela mais, tipo, sabe, mais dinâmica, mais interativa e mais interessante pra todo mundo. Então, o que eu fiz. Exatamente como você comentou. Tá, eu peguei uma fonte no... Foi no... No Word. Peguei a fonte de ordem no Word e coloquei como se fosse um tradutor para os players poderem traduzir as cartas que eu criei na fonte dos sinais. Então eles tiveram que pegar a carta e ir traduzindo as cartas assim, desse jeito, para poder entender o que estava escrito. Inclusive, eu não lembro se eu tenho as cartas aqui ainda. Eu acho que eu não tenho. Mas... Ah, tem sim. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, que eles estavam traduzindo.
Sim.
Aí eles foram encontrando esses documentos no decorrer da campanha, eu fui entregando pra eles, o que tornou muito mais divertido, porque eu até fiz um mistériozinho falando assim, vocês encontram um papel escrito na frente de vocês, se vocês querem a verdade, olhem pra baixo da mesa. Aí tipo, eles falam assim, como assim pra baixo da mesa? Tipo, eles estavam no personagem, ele falou assim, olha pra baixo da mesa, gente. Aí tipo, eles olharam pra baixo da mesa e falaram assim, ó, tem coisa aqui!
Eu fiz uma coisa, a gente faz alguns eventos em presenciais aqui em Florianópolis e na região, né? E eu fiz uma coisa que em algum momento algum narrador faltou, eu precisei narrar. Não tinha porra nenhuma preparada, a gente narra normalmente o Caminho RPG, que é um RPG bem simples, né? Uma página só. Mas eu criei fiz um mapa, né? Eu repliquei o mapa, né? Logicamente, fiquei um comigo e o outro dei pra eles. E eu botei lá todos os perigos que tinham. Era um mapa realmente completo. Só que eu rasguei ele, né? E eu entreguei pra eles, ó, escolhe uma parte. Eu rasguei em quatro partes, as outras partes elas estão no meio do mapa, no próprio mapa. E daí eles pegaram uma parte e as outras partes eles tinham que ir. Daí, por exemplo, assim, se eles pegaram uma parte que não tinha nada a ver com o que eles estavam, eles se ferraram. Foram vários grupos, assim, um grupo pegou bem certinho na ordem, muito cagão, mas a maioria dos outros não pegaram, assim. E daí, tipo, a dungeon, ela era difícil, ela era passável, mas com o mapa ela ficava ok, assim, sabe? Porque daí tu conseguia esquivar melhor das armadilhas, tu conseguia saber o que significa um negócio chamado perigo, tinha um negócio perigo que pegava num dos mapas, mas não dizia o que que era o perigo, daí a galera chegava lá e ficava desesperada. Então, assim, esse tipo de coisa que tu consegue entregar pros jogadores e às vezes até mesmo deixar eles marcarem, anotarem e tal, é muito legal. Uma outra coisa também que é bastante... não é pouco falado, mas eu vejo poucos lugares fazendo, isso logicamente tem que ser mesa presencial, que é a utilização de comida também no RPG. Se mutou.
Wild Fist!
O André, esse mesmo narrador, ele, quando a gente tava jogando na cidade, jogando em Chicago, ele fazia as comidas típicas de Chicago pra gente. Então, tipo assim, fazia a pizza de Chicago, o cachorro-quente de Chicago, e alguns doces da época também. Cara, era muito legal, assim, porque dá uma imersão. Imagina o teu personagem comendo uma Chicago-style pizza, pizza-style Chicago, sei lá o nome, e tu também tá ali comendo aquela
pizza
mesma...
Pizza torta, basicamente.
É, tipo isso. E tu ali como jogador comendo também a mesma parada, sabe? Então, assim, é uma coisa que é diferente, assim. Ou então, eu já fiz uma vez, a galera, todo mundo jogando um jogo de sobrevivência e comendo enlatado, sabe? Tipo, dá um ar de, tipo...
Foda.
Eu entendo o que tá rolando, sabe? Não é, tipo... É que nem uma época, há muito tempo atrás... Eu descobri o Old Dragon por causa que tinha um livro de receitas do Old Dragon. Era um livro de... O que que tinha, por exemplo, numa ração de viagem. Porque lá no livro do D&D 3.5 tinha assim, ração de viagem. Daí a galera pensava em milhares de coisas, né? E na verdade é um biscoito de sal, é pão, são certos alimentos que eles duram um pouco mais do que um alimento fresco, que nem pão, na verdade eu usei como exemplo, mas não é. É um salame, um queijo daqueles que eles... que demora mais tempo pra ficar podre, né? Então são alimentos que eles são secos normalmente, não são muito frescos, mas eles te alimentam. Então é uma comida ruim. E a galera às vezes tá jogando um RPG medieval e fica andando comendo só ração de viagem, não tem nenhum tipo de, sabe, de problema com isso. Sendo que, como jogador, como narrador, o narrador propiciando esse tipo de degustação pros seus jogadores, né? Come esse biscoito seco pra caraca aqui. tu vai ver que a galera vai começar a enjoar e falar assim, então, ó, agora pensem assim, o personagem de vocês tá comendo isso há um mês, galera. Tá ligado? Tipo, a comida fresca, ela tem o seu diferencial. Então, esse tipo de atmosfera que tu consegue entrar, a música ajuda pra caraca também, ela é importante pra galera até entender como é que o personagem está se sentindo. Porque, cara, o maior problema que eu tenho hoje com um RPGista novato, não é uma indireta pra ti, tá, Jujuba? Mas muita galera tem isso, é que o cara não consegue entender o que o seu personagem está sentindo. Os caras acabaram de perder um colega, que era um amigo, um companheiro de luta, e eles continuam como se não tivesse acontecido nada. Ah, mas o cara vai fazer um outro personagem. É, mas aquele cara que morreu naquele mundo, ele era teu amigo. Tu tava, às vezes, sei lá, um ano andando com o cara. E a galera não tem nenhum tipo de cara, não quero ninguém chorando na mesa. Não é isso, não quero bleeding. Não é essa parada. Mas eu acho que a galera precisa ter um pouco mais de interpretação sobre a emoção dos seus personagens, sabe? E pra isso acontecer, a atmosfera da mesa tem que estar propícia. Às vezes a galera também exagera nas piadas, eu não sou um jogador que não faço isso, eu sou um jogador que faz piada pra caraca e isso e atrapalha a mesa. Até quando eu não tô jogando, né, Jujuba? Mas, normalmente, como narrador, o ideal é manter o tom. No sentido de, tipo assim, cara, tem alguma coisa séria acontecendo, galera, vamos focar agora só nessa parte séria aqui, uma música triste, pra ver se a galera consegue, sabe, tipo, entrar no personagem e conseguir entender a gravidade daquilo que tá acontecendo. Porque eu acho que é uma coisa que o jogador novato tá tendo pouquíssimo, assim. E eu não tô dizendo o jogador novato, tá? Os jogadores dessa nova geração, dessa nova leva, porque tem muitos jogadores que são mais velhos que vieram nessa nova leva. Eu não sei se é muito por conta da velocidade com que os personagens morrem nesses sistemas mais novos. Que nem, por exemplo, o Ordem Paranormal, o próprio Tormenta 20 também tem isso, né? Tipo, é muito mortal, assim, os jogos. Então, eu não sei se isso é uma consequência, tá ligado? Mas eu tenho sentido um pouco isso, assim, com os jogadores mais novos. E, tipo assim, ah, não gostei do personagem, vou fazer outro. D&D, quinta edição, tu faz um personagem de 5 minutos. No 3.5, tu demorava uma semana pra fazer um personagem. Então, tu não queria que ele morresse, tá ligado? Então, assim, eu não sei, pode estar sendo também só minha bolha, né, de novatos ali, de pessoas novas jogando, que tem acontecido isso, mas eu tenho sentido um pouco isso, assim. E eu acho que isso tem um pouco a ver com a atmosfera também, sabe? A forma como esses jogadores estão entrando nesse universo, sabe? Então, sei lá. O que tu tá falando, Jujuba? Desculpa.
Assim, uma coisa que eu queria falar, voltando pro assunto sobre a música, é que a música pode tirar a imersão também, né?
Com certeza.
Tipo, você pode estar lá de boa com uma música de elevador, aí de repente começa uma música de boss. Aí você fica na sua cabeça, ué, por que começou a música de boss? Aí de repente aparece um boss na tela.
Sim.
Sabe? Ou no,
meio
no
videogame,
tabuleiro.
Assim, né?
Você fica, ué, por que a música de boss começou? Devo me preocupar? Você já pega o dado pra iniciativa? Já senta e chora? Sabe? Como evitar isso?
Colocando a música depois que o vilão aparece. Não antes.
Simples assim?
Eu acho que é, cara. Tipo assim, a não ser que tu tenha dinheiro pra fazer uma trilha sonora que ela vá crescendo, que é difícil, que nem os jogos conseguem fazer isso, AAA, tá ligado? Tipo, eu acho que a única forma é tu realmente trocar a música quando realmente o negócio tá pegando. Eu, particularmente, acabo quase sempre esquecendo, e quando começa a luta eu toco uma música de luta, porque eu falo assim, tá, agora eu vou trocar pra música de luta. Não é proposital, é esquecimento, mas eu acho que ajuda um pouco a galera não saber, até porque um boss, isso é um problema também, né? A gente chamar de boss o inimigo é meio coisa de videogame também, né? Porque tecnicamente, por que que ele é um inimigo, sabe? Tipo, o RPG tem muito de, sei lá, tu virar brother do vilão e, sei lá, casar com ele, sei lá. Enfim...
Uai, você tá querendo me matar inimigo meu? Não sei o que você tá falando.
Eu tô querendo matar inimigo teu?
Não, você tá querendo me matar inimigo meu, entendeu?
Ah, tá. Mas nem sempre. Mas tu pode transformar ele num amigo, poxa. Mas enfim, tá trocando de pauta. Então assim, eu acho que é isso, Jujuba, assim, tipo, cuidar pra não fazer isso antes. Ah, legal criar clima. Mas calma, né, jovem? Espera um pouco.
Eu tenho uma desculpa narrativa perfeita pra essa situação. Você quer fazer a música do Boss tocar depois? Crie um NPC, Goblin, ou como é que é o nome daquela? Tatsunoko, ou como é que chama aquela raça que é tipo meio lagartinho, pequeno? Que é tipo um Dragonborn, só que pequeno, esqueci o nome.
Kobold?
Kobold. Ou Kobold bardo, com um instrumentinho que ele fala... Quando começa... Eu tenho a música perfeita pra isso, ele começa... É perfeito. Aí você tem a música perfeita. Tipo, você fala que ele carrega um kit estilo... daqui. Eu acho que é alemão, que tem tipo 70 instrumentos. É uma bolsa cheia de instrumentos que ele consegue tocar de um monte de jeito. E aí você pega a música que for. E ele tá tocando lá no cantinho do canto de batalha. Não gostei que nenhum dos dois comentou. Não gostei disso, não.
A Jujuba tá rindo aqui. Eu me desconcentrei. Ela tá rindo porque o Altíssimo comentou um negócio ali, né, Jujuba? Então, isso é uma coisa boa, mas nem sempre dá pra ficar inserindo um NPC no meio da aventura dessa forma,
não,
né?
Não, concordo, mas toda vez, mas quando é um NPC que é um orc que queria comer o player, aí de repente dá pra enfiar, né?
Não é? Literalmente, bom, então...
Confirma isso, Jujuvi?
Eu não sei de nada.
Existem outros plots também, outros props também que a gente não falou aqui. Né, que são, por exemplo, tu inserir algum outro jogo dentro do próprio jogo, por exemplo, sei lá, vai ter um, você tá jogando um Dias Atuais, vai ter um campeonato de pôquer, ou um, sei lá, um Deadlands e vai ter pôquer ali, a galera vai jogar pôquer, tipo, então inserir um pôquer dentro do jogo.
A gente fez isso, a gente que eu falo, eu e os meus amigos, a gente fez isso quando a gente foi jogar The Witcher, e a gente foi jogar Gwent. Foi todo mundo baixar Gwent pra jogar Gwent, então, de verdade.
Isso é uma coisa também, né? Uma forma de prop, né? Que você, o prop, na verdade, são elementos externos ao jogo que fazem o jogo ficar melhor, né? Outra forma de botar props também é não um jogo dentro do jogo, mas sim elementos de um jogo dentro de outro jogo. Como, por exemplo, vamos lá... vou usar um exemplo básico aqui. Usar as cartas do Dixit pra... Você conhece o jogo Dixit? Senão não adiantou explicar. Mas enfim, Dixit é um jogo que tem umas cartas meio que... elas representam algo, não são exatamente alguma coisa. São meio uma pintura meio abstrata, assim. É pra representar alguma coisa que tem que estar acontecendo dentro do jogo. Ou então, vamos lá, utilizar ampulheta de algum jogo. Ampulheta é uma coisa muito simples. Agora não tá me vendo nenhum exemplo aqui. Milhares de coisas que eu já fiz e não tá me vendo nenhum exemplo. Ah, tá. Por exemplo... eu tenho um jogo chamado... O meu, na verdade, tá com a Karina, é verdade. Ainda bem que eu me lembrei. Dungeon Roll é o nome do jogo, é um baúzinho que ele vem com alguns dados. E os dados, ele vai gerando uma masmorra automática pra você. E você vai lutando contra as criaturas baseado nos dados que você vai gerando ali. E usar esses dados, por exemplo, pra uma masmorra que tá sendo gerada... magicamente, as criaturas que vêm lá dentro são aleatórias, você vai rolando o dado e vai nascendo criaturas lá dentro que você tem que lutar. Então é você pegar um elemento de um outro jogo e colocar dentro do RPG também, necessariamente é um prop, né? Então você vai criando coisas, né, para o seu RPG ficar mais dinâmico, né? Então eu acho que existem várias formas de você fazer o seu RPG ficar mais dinâmico. Iluminação também, eu usava muita iluminação quando eu fazia na minha casa o RPG. Quando eu deixava sempre o controle da cor da lâmpada no meu celular. E daí sempre que acontecia dentro de um cenário que eu criei há muito tempo atrás, existe uma espécie de Cthulhu, vamos dizer assim. Não é sobre Cthulhu, mas é tipo os famosos deuses antigos e coisas abstratas e de uma outra dimensão. Então sempre que eles estavam com um elemento desse tipo, que não era o foco do jogo, mas às vezes eles se metiam por lá porque era uma saída fácil, ficava tudo verde, assim. Então eu trocava a iluminação rapidamente para aquele verde, assim, para dar aquele choque realmente de que tem alguma coisa acontecendo, né? E isso acompanhado de música. Faz com que os jogadores, às vezes, fiquem numa de... Realmente tem... estou me sentindo no ambiente, né? A iluminação também é uma coisa que ajuda. Às vezes jogar um jogo que é mais de terror com iluminação à vela. Pelo amor de Deus, não toquem fogo na casa de vocês. Mas também é uma coisa muito legal de ser feita. E a própria também existe daí, né? Daí nós vamos jogar com um nível mais avançado. Que é você se vestir como seu personagem, né? E daí a gente vai entrando nos live actions da vida, nos... esqueci o nome que o pessoal tá
falando
agora. Isso, LARP. Que também existe essa possibilidade. Se isso é próprio ou não, eu basicamente, eu considero assim, qualquer elemento que faça com que o jogo fique mais interaja mais com o jogo, no sentido de mais a atmosfera do jogo entre os jogadores, eu considero como se fosse uma coisa de make it próprio, assim. Pode não ser o termo exato, tá, gente? Afinal de contas, o RPG, né, é um sistema... Ele é um jogo muito novo, então tem muitos termos que ainda não tem meio que uma... O que que é, o que que não é, né? Por exemplo, a gente não consegue nem traduzir o que que é próprio. Tá ligado? Em teoria.
Coisinha, pô.
Artefatos pro RPG fica, tipo, meio... Enfim, mas a gente quer saber também de vocês, galera. Vocês estão aí no chat, o que, que vocês já jogaram com jogadores, como jogadores, né? Os narradores de vocês já fizeram, ou o que, que vocês já fizeram? Mandem nos comentários, a gente tá curioso pra saber. Se você tá ouvindo isso aqui no futuro, aí no nosso podcast, manda também lá nos comentários, o tanto do podcast, ou então no site também do Movimento RPG, o que, que você já fez, o que, que já fizeram com você aí nesse sentido, que a gente vai ficar muito feliz em ler e comentar também. Quem sabe a gente não faz um post no Movimento RPG também sobre isso, né, Jujuba? Acho que seria interessante.
Dá pra fazer.
Bom, mas vamos à nossa rodada final, então, pra gente encerrar esse assunto com chave de ouro. Eu vou querer, olha só, uma ideia de cada um de vocês, de um prop que não tenha sido falado aqui, tá? Então não vale fugir, não vale música, não vale mapa, não vale usar Lego. Não...
Eu já tenho.
Então já tá, tenho. Então começa com você, vai.
Eu não vou... sugerir, eu não vou falar, eu não vou comentar, eu vou mostrar. Temos aqui...
Aí não vale, o cara tem na casa dele.
Bonequinhos de Skylander. Pra quem lembra, clássico. Temos uma infinidade, pra quem coleciona, de opções pra se colocar na mesa. Seja qualquer tipo de... de campanhas, de coisas, até para representar um monstro, um personagem, como também temos o próprio portal do jogo, para fazer uma plataforma, para fazer até mesmo o topo de uma torre, só tem que desconsiderar o fio, né, que aí isso daí não dá para tirar a paciência.
Pera, esse treco acende?
Acende.
Eita.
Isso daqui era do jogo mesmo.
Não faço ideia que jogo é esse.
Você não conhece?
Eu não, cara. Sou muito bom.
Clássico.
Então, o jogo tem...
Clássico, ninguém nunca viu, né?
Nunca viu. Vocês que, infelizmente, porque o jogo foi o primeiro... Aqui, ó, prontinho, consegui.
Que bonitinho.
Porque o que acontece? Era um jogo onde você, pra jogar ele, você dependia dos bonecos, que era. Você tinha aqui e você colocava assim, ó, na plataforma. E aí o personagem que tava na plataforma era o que você tava jogando. Deu pra entender porque muita gente não conseguia jogar ele, né?
Deu.
É um jogo de 2015 também.
Infelizmente. Foi o primeiro gacha da história.
Primeiro gacha da história.
Bom, só que o gacha é físico.
Mas, vamos lá. Jujuba.
Ai, a Jujuba. Ai, meu Deus.
A Jujuba vai falar de Jujuba.
A Jujuba, eu não sei o que a Jujuba fala.
Pensa aí num prop que dá pra fazer.
A Jujuba ficou distraída com um negócio brilhante na tela.
Jujuba, pensa aí enquanto eu vou falar o meu aqui, então.
Tá.
Vamos lá, eu já falei sobre mapa, já falei sobre iluminação, alimentação, bebida seria roubar um jogo, né? Mas, a gente não... tecnicamente o que o Detona falou é a utilização de miniaturas, né? A gente não
então
falou
não
muito...
pode.
Tu não pode.
Não, não, sim, mas o que eu tô falando, tecnicamente o que tu falou sobre, são miniaturas, né? Miniaturas, tem bastante coisa aí que pode ser usado. Sabe um prop muito legal que pode ser utilizado também? Livro. Eu já usei pra fazer um enigma, eu utilizei os enigmas do Hobbit. Na época que eu tava lendo Hobbit, eu utilizei os enigmas da caverna lá, que ele faz com que o... Caraca, esqueci o nome do coisa.
Ah, Gandalf.
Não. Ninguém, alguém não leu o Hobbit.
Não, que... eu não.
Que o... Caralho, meu Deus. Que o Bilbo fez com Gollum. Eu utilizei na campanha.
Ah, tá, esses enigmas, sabe?
E a galera não demorou, assim, pra conseguir. Então você pode utilizar livros e trechos de livros, ou até mesmo livros, né? Até uma coisa interessante que eu tava pensando agora, eu tava reorganizando a minha estante aqui atrás pra liberar um pouco de espaço pras coisas do movimento RPG, mas teve alguns livros, eu não vou conseguir alcançar, mas teve alguns livros que eu guardei em caixa pra quando terminar a minha estante, eu colocá-los enquanto eles estão guardadinhos, bonitinhos, mas tem alguns livros que eu deixei a mãos porque eu utilizo bastante como referência e eu utilizo nos jogos. Ah, tem um que tá bem fácil. Esse aqui é o que eu tô utilizando na minha campanha medieval, que é o Necronomicon de uma editora aqui do Sul. E, tipo, eles fizeram vários... É um livro muito bonito, que tem criaturas, tem ilustração, tem algumas magias, né? E... Tem vários símbolos e coisas do gênero que você consegue utilizar para colocar na sua campanha na forma de coisas extras, né? Porque quando você tá jogando, por exemplo, um D&D, você pega os monstros do D&D e coloca quantos inimigos que estão, quantos personagens que estão fazendo personagens de D&D que já estudaram o livro dos monstros de D&D, vai ser tudo muito fácil, né? Então aqui você utiliza outros livros para trazer outros desafios, né? Eu gosto bastante de fazer isso, assim, de misturar as coisas. Olha só que ilustrações da hora. Sabe?
Muito foda.
Então, assim, é uma coisa também muito legal de ser feita. Aconselho fortemente fazerem. E tu, Jujuba? Vamos lá, agora já te dei tempo demais.
Eu vou fazer uma menção honrosa ao meu namorado que tá assistindo e mandou aqui no WhatsApp. Pra usar nerf em RPG de guerra. Só que eu acho isso extremamente injusto, porque eu mesmo ia me ferrar, porque eu não ia acertar absolutamente nada. Então, usar ar-condicionado, pô, pra RPG de frio. Ou de calor, tem ar-condicionado que vira também. Então vamos ficar com esse aí, tá ótimo.
É uma coisa...
Minha criatividade vai até aí.
É uma coisa interessante também, tipo
ou assim, se for fazer algum RPG de deserto, vem pra Itumbiara, funciona também.
Jujuba, o que você falou?
Não, eu não vou acertar, aí vai ser
uma coisa interessante, mas é realmente uma boa ideia, eu não tinha falado. A gente falou sobre iluminação, a gente falou sobre comida, a gente falou sobre várias coisas, a gente não falou sobre a temperatura, né? Que também é um prop interessante pra se colocar numa atmosfera, né? Galera, claro, né? Vamos economizar na gasto de energia, né? Nosso planeta agradece, mas se for calor é mais fácil de fazer, né? Todo mundo joga sem ventilador, sem ar-condicionado e daí coloca depois a desculpa. Não, é porque vocês estão num deserto. Mas ontem a gente tava na praia. Pois é, que merda, não? Então, assim, existe sempre essa possibilidade aí. Muito bom, Jujuba. Muito bom. Se saiu bem. Bom, gente... Então é isso, a gente vai encerrando por aqui essa Taverna da Tagarela de uso de props nos RPGs. Como eu disse, se você usa alguma coisa ou se você já jogou com algum narrador que usou algo de props, tá, gente? Por favor, deixa nos comentários aí, tenho certeza que a gente vai ficar muito feliz, beleza? E agora a gente vai encerrando por aqui. Como eu falei no começo, a gente vai fazer o nosso concurso de sorte do Chave Premiada no final da live, que vai começar daqui a pouquinho, de Chaves da Torre, a primeira luz. Beleza, gente? Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Valeu, falou e tchau.
Valeu!
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.